Boa noite. Deus abençoe muito a sua vida. Quero convidá-lo para a leitura da palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim a palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Na sequência, meus irmãos, vem o verso 20 que diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar agora, mais uma vez? Senhor Deus e Pai, pedimos que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra, abençoe agora o nosso entendimento, compreensão das coisas. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado pelas manhãs, nos domingos, esse mês, sobre o poder das palavras, e de fato, as palavras, elas possuem um poder, como eu gosto de repetir isso, não é um poder místico. Não adianta você repetir certas coisas e ficar falando que há certas coisas que não vão acontecer mesmo. Você não pode, por exemplo, mudar a cor da sua pele repetindo um monte de vezes que você é uma coisa que você não é. Se eu começar a repetir, eu sou um mulato, eu sou um mulato, eu sou um mulato, isso não faz de mim um mulato. Então há coisas, meus irmãos, que elas são do jeito que são. Se eu começar a dizer que o meu cabelo é vermelho, meu cabelo é vermelho, meu cabelo é vermelho, o meu cabelo não fica vermelho porque eu estou falando que ele é vermelho. Então não há um poder mágico. Entretanto, há realmente um poder, meus irmãos, no campo espiritual. No campo espiritual há um poder, sim. Por quê? Por algumas razões que nós não vamos tratá-las agora. Uma delas, meus irmãos, é uma coisa que nós chamamos assim de legalidade. Você dá legalidade, você passa a dar direito ao diabo para agir em determinada área da sua vida, dependendo do que você diz. Então você abre as portas e diz: aqui é seu terreno, pode agir. Uma outra coisa, meus irmãos, com relação ao poder das palavras, está ligada a uma lógica. Porque nós temos uma área da nossa vida que é a área psicológica, emocional. Dependendo do que se fala, o psicológico fica sugestionado, fica convencido de certas coisas. Algumas atitudes passam a ser tomadas por causa de algumas palavras, porque a própria pessoa se convenceu, está convicta daquilo por causa daquilo que ela mesma falou ou outra pessoa falou. Então, há realmente poder nas palavras, sim, nesse sentido. Agora, preste bem atenção. Nós temos falado nos domingos pela manhã, e também nas quartas-feiras nós temos feito um exercíciozinho aqui. E é o seguinte: nós precisamos abençoar o lugar onde nós vivemos. Todo mundo falando mal do Brasil, todo mundo falando mal do Rio de Janeiro. E realmente não faltam motivos, meus irmãos. Não faltam motivos. A irresponsabilidade com relação ao cuidado do Brasil tem sido lá nas alturas. É uma irresponsabilidade impressionante. Isso revolta as pessoas, isso nos chateia, isso traz indignação, tudo isso. Tudo isso. Então, motivo nós temos de sobra. Entretanto, nós precisamos abençoar o Brasil. Abençoar como? Em vez de ficarmos assim, falando tão mal, nós precisamos clamar a Deus, pedir a Deus, pedir a Deus para poder agir no nosso país, mudar a mentalidade das pessoas, Deus entrar naquele Congresso Nacional, Deus entrar nesses presídios brasileiros, Deus entrar nas nossas casas, Deus passear pelas ruas do Brasil. Nós precisamos clamar a Deus por isso, abençoar o lugar que nós moramos, a casa que nós moramos, porque, meu irmão, a sua casa é uma bênção. A cozinha da sua casa testemunha um milagre da multiplicação todos os dias. E eu gosto de dizer isso, aquela mãozinha de cozinheira, a conchinha da mão da cozinheira que pega uma conchinha de arroz, joga na panela, pega uma outra conchinha de arroz e daqui a pouco aquela conchinha com outra conchinha vira uma panela cheia. É o milagre da multiplicação. por todas as dificuldades que você pode estar vivendo, mas fala a verdade, o pessoal da sua casa tem se alimentado, vocês têm comido. Olha, meus irmãos, as nossas cozinhas são testemunha de um milagre de Deus. Então o lugar onde nós moramos, a casa deve ser abençoada, nós enchemos os nossos lábios de gratidão a Deus. Nesses dias agora, duas pessoas morreram, parece, em São Paulo, por conta do frio, moradores de rua, você estava em casa. Nós precisamos abençoar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas com quem nós convivemos. Por quê? Porque maldizer as pessoas não melhora os relacionamentos. O marido se ficar chateado com a mulher e dizer, você é uma mulher fria, isso não esquenta a mulher. Não faz ela ficar quente, não. Faz ela ficar mais gelada. Se você disser para o seu marido, fulano, você é um burro, deixa eu lhe falar, ele só vai continuar dando coice. Isso não melhora. Não melhora. Então, abençoar nos relacionamentos é importante. E outra coisa que eu tenho a dizer, abençoar, falar palavras boas sobre a sua realidade. Eu estou fazendo questão de recapitular, porque algumas pessoas não vêm no culto da manhã. Abençoar a sua realidade. O que, que é a realidade? É tudo. Entendeu? É você chegar na frente do espelho e falar, é tudo isso que está aí, ô bênção. É nariz, é boca, é cabelo, é se está gordo, se está magro, se está pesado, se está leve. É isso que eu estou vendo aí, ô homem abençoado. E você disser, ô mulher abençoada. Alguém perguntar, quem é você? E você responde, eu sou o homem a quem Deus abençoa. Você já se apresentou assim para alguém? Meus irmãos, existe na Bíblia uma frase interessante. O evangelista João, quando foi falar dele mesmo, ele disse assim, aquele a quem Jesus amava. Ele foi falar dele. Então você podia começar a se apresentar por aí assim, eu sou aquele a quem Jesus ama. Olha que coisa boa. Eu ainda brinquei aqui outro dia. Você pode parar de reclamar do seu nariz, se ele é grande, se ele é pequeno, é com ele que você está respirando há muitos anos. Então, nós abençoarmos a nossa realidade. Agora, irmãos, sobre palavras, tem um detalhe importante que não é um simples detalhe. É o seguinte, para falar com sabedoria, tem que ouvir com sabedoria. Poucas vezes nós paramos para perceber isso, que aquilo que falamos está ligado ao modo como ouvimos as coisas. Por isso é que a Bíblia diz no texto que acabamos de ler agora, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. Vamos repetir? Pronto para ouvir. O que é ser pronto para ouvir, ser pronta para ouvir? Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, é que para ouvir, de uma maneira correta, nós precisamos saber esperar. Saber esperar. Nós, irmãos, às vezes estamos tão agitados, nós estamos com tanta dificuldade, que nós estamos numa angústia tão grande, um assodamento tão intenso, que nós não conseguimos escutar o outro falar tudo. Nós vamos cortando a pessoa aos pedaços da fala. A pessoa começa a conversar conosco, daqui a pouco a gente já abandonou aquela pergunta que nós mesmos fizemos e partimos para uma segunda pergunta. Quando a pessoa vai responder a segunda, nós engatamos a terceira e a quarta. Às vezes conversar com você, você ainda não percebeu, deixa a pessoa maluca. Você já notou, por exemplo, quando o entrevistador vai entrevistar algum político e ele quer assim, prejudicar aquele político, ele pergunta, e sobre isso assim, quando o político vai começar a responder, ele vê que o político vai bem, ele manda uma outra, e manda uma outra complicada, porque é uma técnica de embolar a comunicação fica embolada, nos debates políticos isso é muito comum, é uma técnica, a pessoa faz propositadamente, ela lança uma, duas, três perguntas numa só, a pessoa não vai conseguir responder, porque é impossível responder. E interessante é que a própria pessoa, às vezes, faz uma pergunta para o outro, sabendo que ele está preparando para que ele responda na sequência. Isso é uma técnica de embolar a comunicação. Irmãos, dentro de casa isso acontece também. Isso acontece por quê? Porque você já notou que na sua casa, às vezes, o assunto começa com A. Daqui a pouco já está em B, C, D, E, F, e o A foi dado como respondido. Só que aquilo não houve resposta, começou-se a falar. Isso embola a comunicação, prejudica demais. Estar pronto para ouvir está ligado a saber esperar. Irmãos, isso aqui tem que ser corrigido, por quê? Porque isso causa irritação. Isso causa irritação. Eu não sei se na sua família acontece isso de vez em quando. Alguém diz, ah, não vou falar mais nada não, porque eu estou tentando falar aqui. Mas ninguém consegue escutar o outro, porque não tem paciência para esperar. Pronto para ouvir, está ligado a esperar. Está ligado também, meus irmãos, a ouvir com boa vontade. Ouvir com boa vontade. Por que que é importante ouvir com boa vontade? Porque quando você tem má vontade com uma pessoa, você entende tudo, menos o que a pessoa falou. Menos o que a pessoa realmente falou. Se eu disser assim, pastor Carlos, o irmão pode me ajudar essa semana? Se eu já pergunto e eu tenho má vontade com ele, e ele me responde, pastor, olha só, eu até posso ajudar, agora terça-feira de tarde, eu estou com um compromisso, e na quinta também. Se eu tenho má vontade com ele, e a Cleides me pergunta, ah, já foi botando um monte de empecilho, dizendo que não pode terça, não pode quinta, ele não falou, ele não botou empecilho. É a minha interpretação, porque eu tenho má vontade com ele, eu entendo tudo, menos o que ele de fato falou. O que ele de fato falou é que ele quer ajudar. Ele quer ajudar. E ele pode ajudar segunda, ele pode ajudar quarta, ele pode ajudar sexta, pode ajudar terça de manhã, pode ajudar quinta de manhã. Ele não pode terça de tarde, quinta de tarde. Mas a minha má vontade, meus irmãos, faz com que eu interprete que ele já está botando empecilho nas coisas. E mais, eu digo, toda vez que eu peço alguma coisa, olha que exagero, o nome disso é má vontade. Eu vou fazendo, vou criando uma situação que não saiu dos lábios dele. Então, quando eu escuto com má vontade, eu entendo tudo, menos o que de fato a pessoa disse. Muitas e muitas vezes, você às vezes fica chateado com uma pessoa, mas você já está chateado não por aquilo que ela respondeu, mas porque já estava chateado antes. Já estava fechado. Quando nós não ouvimos com boa vontade, a nossa má vontade faz confundir toda a situação. Então, ser pronto para ouvir é saber esperar, saber ouvir com boa vontade, ouvir com o objetivo de compreender. Ouvir com o objetivo de compreender. Meus irmãos, eu estava outro dia num lugar, estava sendo discutido um assunto, e a pessoa que estava do meu lado começou a dar umas opiniões, assim, falando de uma maneira que eu ouvia, quem estava do lado ouvia, e a reunião está acontecendo, e a pessoa ali, chateada, de repente a pessoa começou a dar uma opinião, qual era a solução no entendimento dela. E eu comecei a observar que a pessoa estava dando uma opinião totalmente impraticável. E eu quero ilustrar da seguinte maneira, façamos de conta que o assunto fosse a nossa igreja. E a pessoa, é fazendo de conta, tá gente? É fazendo de conta, não era isso não. A pessoa está do meu lado e vira e diz assim, não, porque o jeito é devolver a igreja para a prefeitura. Eu, como assim? Eu cá comigo, prefeitura não tem nada a ver com isso. Como devolver a igreja? E prefeitura vai aceitar a igreja? Prefeitura vai intervir na igreja? A igreja vai aceitar a prefeitura entrar, né? E eu disse, não, mas é isso assim, assim, assado. E a pessoa cada vez mais nervosa. Meus irmãos, muitas vezes, A gente não escuta para compreender o assunto. Você já notou que no seu trabalho, às vezes, há um determinado assunto que precisa ser compreendido primeiro? Por que que às vezes nós falamos mal? Porque nós estamos falando de coisas que nós não conhecemos direito. Você, quando ouviu, não ouviu para compreender, não ouviu para entender melhor, não ouviu para dominar o assunto, não ouviu para se aprofundar. Você sabe pedaços da coisa, e quando vai falar, fala sem fundamento, fala coisas desconexas, dá opiniões assim, que são vazias. Isso, meus irmãos, é uma das coisas que mais desmoraliza no trabalho, por exemplo. Aquela pessoa que fala demais, mas fala muita abobrinha. É muita abobrinha. Ela traz umas soluções assim de quem não conhece o assunto. Nós precisamos primeiro saber o que aconteceu. Você já notou que tem gente que bate primeiro para saber o que aconteceu depois? Tem gente que bate no filho primeiro para depois perguntar o que que houve. Aí já foi, meu irmão. Já foi. Tem gente que, por exemplo, começa a criticar todo mundo para depois entender o que aconteceu. Então, ouvir, ser pronto para ouvir, está ligado a compreender o assunto, compreender o ocorrido, compreender o tema. É uma pessoa pronta para ouvir. E olha, os filhos precisam ouvir mais os pais para compreenderem. Você já notou, por exemplo, que os filhos gostam muito de falar sobre diálogo, que os pais precisam conversar, mas eles mesmos, às vezes, não querem ouvir, não querem compreender? Irmãos, uma das grandes revelações de imaturidade é a incapacidade de ouvir para aprender. Há pessoas que elas nunca escutam para aprender, elas sempre falam para ensinar. E ouvir, compreender o assunto, primeiro, é uma bênção, porque senão nós acabamos por falar abobrinhas. E eu fico impressionado às vezes, como é que as pessoas estão precipitadas para darem opiniões pela internet, darem opiniões pelo Facebook, essas coisas. Irmãos, as pessoas elas estão muito esquisitas para usar a internet. Muito esquisitas. Olha, se você, eu por exemplo, outro dia a Cristiane me mostrou uma opinião de uma determinada pessoa sobre um assunto que eu também estou envolvido, não assim de frente, não liderando, mas eu estou envolvido no assunto, ajudando, e eu sei bem o que está acontecendo com relação a esse assunto. Mas pessoas entravam lá e faziam comentários sobre algumas fotos, comentários absolutamente, mas absolutamente por fora, e eu fico pensando, dá vontade de perguntar, não se avexa não, como é que pode sair pagando mico assim para o mundo ver? Como é que a pessoa não tem um pouco de resguardo da própria imagem? Será que é bonito ser feio, meu Deus? Eu fico a me perguntar, a pessoa só pode achar que é bonito ser feio, porque as pessoas se expõem, elas comentam coisas que não conhecem. Você precisa ter cuidado com esse negócio. E tem um outro detalhe, são aqueles que coloca o dedinho para cima lá. A pessoa vai lá ver uma frase que ela não sabe nem o porquê daquilo, ela está... Meu irmão, para boa parte das pessoas que não tem conhecimento do tal, do assunto, vai passar, mas vai pegar mal para quem conhece determinado assunto. Então, compreender, para falar, para ter cuidado com o que fala, tem que ouvir com cuidado. Então, um dos cuidados é ouvir para compreender. Eu tinha colega na faculdade que, na verdade, cada pergunta que fazia, não queria saber a opinião do professor, queria dar a sua própria opinião. Você já notou que tem aluno que sempre que pergunta, pergunta ensinando? Sempre a pergunta ensinando. Porque eu queria fazer uma pergunta, professor, com relação à história do Brasil. Porque Getúlio Vargas assim? Eu queria saber o que o senhor acha disso. Ele, na verdade, não quer saber o que o outro acha. Ele quer saber que o outro saiba que ele sabe assim. É uma oportunidade de externar o que ele mesmo sabe. Irmãos, nós precisamos ouvir mais para compreender as coisas. Ouvir para compreender. Tem uma coisa, irmãos, que às vezes eu observo, a pessoa vai conversar sobre um problema, e ela tem um problema aqui, ó, aqui é o problema. Mas ela começa falando que o problema é esse aqui. Se você não ouvir bem, você não chega aqui. Fica por aqui. A própria pessoa que está falando uma coisa que não é real. Ela está atribuindo a isso aqui o problema é isso aqui. Só que se você não ouvir, você gasta um tempo tremendo, porque você começa a tentar resolver isso aqui, e você resolve isso aqui e o problema fica vivo lá. Saber ouvir para compreender. Uma outra coisa, meus irmãos, nós precisamos saber, estar pronto para ouvir, colocando-nos no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro é uma coisa tão importante na comunicação. Uma ocasião, meu sogro estava atendendo até umas 3:30 da tarde no consultório e não tinha parado para almoçar. E aí, estava assim, um movimento grande, e ele deu um recado para a secretária, falou, avisa que eu vou descer 20 minutinhos aqui embaixo mesmo, vou comer uma coisa porque eu ainda não almocei, e vou voltar para continuar. Quando ele disse para a secretária avisou, e aí ele escutou um zum, zum, zum lá na sala de espera. E as mães chateadas, porque ele ia descer, era 3 horas, e ele ia descer 20 minutos, ia ter que parar para poder voltar. E um pastor de 94 anos, que foi pastor emérito da igreja que eu fui pastor, estava comigo e disse assim, você sabe, ele era homeopata, esse pastor. Então, receitou muito remédio. Ele disse assim, você sabe que eu descobri há muitos anos, o povo não gosta da gente, gosta do remédio. Quando meu sogro escutou aquele barulho todo lá, disse para a secretária, não, vou continuar aqui. Aí as mães, sabe o que é isso, irmãos? Nós não sabemos nos colocar no lugar do outro. Se o médico está com fome, se ele não comeu, se ele está sentindo tontura já, está com vertigem, está vendo tudo esquisito, se ele precisa se alimentar, se ele vai ficar doente ou não, o problema é dele. Ele tem é que me dar o meu remédio. Nós temos muita dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro. Nós queremos, meus irmãos, tudo a tempo e a hora. Ninguém gosta de cabelo na comida. Ninguém gosta. Mas na casa de todo mundo aqui que é normal, já caiu um cabelo na comida. Agora cai um cabelo na comida e você está no restaurante. Você arranja uma confusão naquele restaurante, um negócio, um oportunismo para não pagar a conta. Como se na sua casa nunca caísse um cabelo na comida. Nós temos dificuldade, meus irmãos, de nos colocar no lugar do outro. Não estou dizendo aqui que pode jogar cabelo na comida. Não estou dizendo isso. Claro que eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando nós estamos no lugar do outro, é tudo diferente. Ouvir o outro a partir do ponto de vista dele. Por que que ele está falando assim? Agora, meus irmãos, uma outra coisa ligada a pronto para ouvir, colocando-se no lugar do outro, mas também ouvir com filtro. Ouvir com filtro. O que é ouvir com filtro? É ter assim, meus irmãos, alguma coisa que seja capaz de perceber se aquilo tem sentido ou não. Meus irmãos, se alguém disser, por exemplo, que eu e o pastor Isaac estamos preparando um grande assalto ao Banco do Brasil, você acredita? Você sabe que tem gente que acredita? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita em qualquer coisa, meus irmãos, que seja mentira. Mas tem dificuldade de acreditar em qualquer coisa que seja verdadeiro. É uma coisa impressionante. Outro dia eu estava saindo aqui da igreja e alguém me disse que um casal da igreja estava falando mal de mim aqui no estacionamento. E eu perguntei o que a pessoa falou, porque eu gosto, na verdade, de não perguntar. Mas eu não sei que fraqueza que me deu, que eu falei, mas você ouviu o quê? Porque o bom é não saber. O bom é não saber. Aí a pessoa me disse o que o casal estava falando. Quando a pessoa me disse o que o casal estava falando, eu cá comigo pensei, é mentira. É mentira. Esse casal não falaria isso. Esse casal não usaria esse tipo de vocabulário. Esse casal não faria esse tipo de colocação. Não faria. Meus irmãos, eu tenho certeza que o casal não falou aquilo. Por quê? Porque a gente tem que ter filtro. Tem coisas, meus irmãos, que é só a gente botar a cabeça para funcionar, que aquilo não é verdadeiro. Tem gente que acredita em tudo quanto é coisa de WhatsApp. A pessoa manda um WhatsApp com uma foto de alguém, coloca na foto palavras. Outro dia, eu recebi uma mensagem em que está o presidente da República discursando na ONU. E o presidente da República diz que nós no Brasil acreditamos nisso, naquilo, naquilo outro. E ele diz assim, nós acreditamos no diálogo. Alguém fez uma edição, cortou a parte do diálogo e fez escrito embaixo, nós acreditamos, escreveu no diabo. Escreveu embaixo, no diabo. Como cortou um pedacinho e dá para no diálogo, aí dá a impressão que ele falou, nós acreditamos no diabo. Irmãos, eu não estou dizendo que ele não acredite no diabo. Eu estou dizendo que na ONU, ele falou, nós acreditamos no diálogo. Eu não sei nem se ele acredita no diálogo, mas foi o que ele falou lá. Eu receber uma mensagem daquela e não ter a percepção que a pessoa não disse aquilo, é só se eu for uma pessoa muito inocente. Irmãos, eu volto a dizer, eu não sei se ele acredita no diabo, não sei se ele acredita no diálogo. Não sei em que ele acredita e se acredita em alguma coisa. Eu não estou defendendo aqui a pessoa dele. Eu só estou dando um exemplo de que não é tudo. Vai uma foto da pessoa em cima, aquelas bolinhas, com aquela nuvem e a frase. Irmãos, qualquer pessoa coloca na frase o que quiser. A pessoa pega aquilo, põe a foto, pode botar a sua foto. E pode colocar na nuvem lá, morte aos infiéis. E sair por aí alguém dizendo que você mandou matar os infiéis. Então, quando nós recebemos as coisas, quando nós conversamos com alguém, a gente tem que ter um mínimo de filtro. Por quê? Porque quando nós ouvimos mal, aí está o texto aqui. Sejam prontos para ouvir. E se não... tardios para falar. Se não é pronto para ouvir, o que acontece? Fala precipitadamente. E se ira precipitadamente. Você já notou que muitas vezes você está com raiva, como se a pessoa tivesse dito alguma coisa e quem disse foi você mesmo? Meus irmãos, quando nós não esperamos para ouvir, quando nós não temos sabedoria para ouvir, nós não sabemos conversar. Então eu vou usar aqui o exemplo que eu dei no primeiro culto. Eu conversando com o pastor Carlos, ele me diz assim, é ilustração, isso não aconteceu, o pessoal da internet, não aconteceu, é ilustração. Eu conversando com o pastor Carlos, eu digo para ele assim, pastor, o que é melhor? É ir para a direita ou é ir para a esquerda? Ele diz, pastor, o senhor está indo muito para a direita. Seria bom continuar indo para a direita, mas mais moderado. E às vezes vai para a esquerda também. Ele acaba de me falar isso. E eu mesmo digo para ele assim. Ah, mas quer dizer então que a gente nunca pode ir para a direita também? Quer dizer, para no seu entendimento, tudo esquerda. É só para a esquerda que tem que ir. Ele falou isso, irmãos. Não. Quem é que falou isso? Eu. E eu estou bravo com esse argumento de que quem é que falou ele? Eu. Ou seja, eu estou colocando na boca dele um argumento que ele não usou. E eu estou respondendo a um argumento que é meu. Mas eu estou respondendo para ele. Eu estou bravo e dizendo. Quer dizer que a gente nunca pode ir nessa estrada da direita aqui? Na sua visão, sempre. Ele não falou que era sempre. Eu é que sou exagerado. Eu é que sou extremado. Eu é que não sei ouvir. Eu coloco na boca. Eu, no final das contas, mesmo, eu estou brigando comigo mesmo e não estou percebendo. Porque quem trouxe aquele argumento, que é um argumento que eu não aceito, fui eu mesmo. Ele só falou assim: não, pode continuar nessa estrada da direita aqui, mas às vezes vai lá na esquerda e sobe um pouquinho também. Ele falou, foi isso que ele falou. Mas eu já estou o quê? Querendo dizer que ele diz que é sempre na esquerda que tem que andar, que nunca pode subir o morro, que é para ir sempre reto. Ele não falou isso. Ele falou uma outra coisa. Meu irmão e minha irmã, se você parar para observar, esse tipo de coisa acontece na sua casa, no seu trabalho, na igreja, em todo lugar, porque ninguém quer escutar direito. E escutar nos ajuda a nos irarmos menos e ajuda o outro também a irar-se menos. Às vezes, meus irmãos, essas coisas entre marido e mulher dão um forró-bodó terrível. Por quê? Porque não se tem paciência de escutar. De filhos com os pais, a mesmíssima coisa. Às vezes você não tem paciência para escutar os pais. Ah, tá bom, mãe. Não, mas a pobre da mãe não pôde nem falar. Ela só começou. Quando ela falou assim, olha, eu acho que... Tá bom, mãe. Já não ouviu nada. Será que dá para escutar? Não dá para escutar. Esse negócio, gente, de ah, tá bom. Presta atenção. Você já ouviu ah, tá bom? Esse negócio de ah, tá bom. Não tá bom nada. Não tem nada bom. O que está acontecendo é uma falta de paciência para ouvir. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações e que o Senhor nos ajude a escutarmos melhor. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço que o Senhor cubra essa vida com o manto do Senhor, com a tua graça. Traz libertação, Senhor. Traz, Senhor Deus, vitória em todas as áreas e que o sangue poderoso de Jesus estabeleça a sua obra. Nós pedimos também, Senhor Deus, por todos nós aqui e por esta semana, que tenhamos uma semana maravilhosa. Que tenhamos, Senhor Deus, uma EBF aqui que honre, exalte o nome de Jesus e enche as vidas dessas crianças com o Espírito Santo. E, Senhor, que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela terra hoje e sempre. Amém e amém.